Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta desta semana, esclarecendo dúvidas a respeito da aposentadoria do trabalhador brasileiro. Você já fez os cálculos? Quanto tempo você tem de contribuição ou quanto falta para você conseguir a aposentadoria através do INSS, que é o sistema aqui no Brasil? Conversa com a gente aqui, conversa comigo, a advogada especialista em direito previdenciário, Tatiane Portes Lantier, nossa convidada para esclarecer esses detalhes. No bloco anterior, Tatiane, você explicava para a gente que no INSS um processo pode levar até um ano e meio, pelo menos, para essa aprovação ou não do pedido da aposentadoria. E pelo meio judicial, que eu imagino que, diante da dificuldade dessa comprovação do tempo de serviço ou de outros detalhes, quando vai para o meio judicial é mais demorado.
É mais demorado porque o trâmite é diferenciado, né? Nós temos prazos de defesa, prazos de recurso, depende do tipo do benefício ou do tipo da aposentadoria que você quer comprovar, né? Porque às vezes você está comprovando uma aposentadoria especial, então eu tenho que comprovar o tipo de atividade, se aquela atividade ela era nociva ou não, às vezes depende de perícia, ou então eu tenho que só comprovar tempo de trabalho que talvez não conste na minha carteira. Então depende do tipo do benefício que eu vou solicitar no INSS, na Justiça, vai ser o tempo de trâmite do processo. Vamos falar que uma média de 3 anos é um tempo razoável, uhum, né? Mas temos casos de pedidos de aposentadoria que podem levar muito mais tempo, né? E nós não estamos falando só de aposentadoria, nós estamos falando também de benefícios de incapacidade, né? Nós estamos falando de pensões por morte, porque às vezes eu tenho que comprovar uma série de requisitos, né, que o INSS não reconheceu. E aí é o tempo de trâmite do processo. Mas 3 anos é um tempo mínimo.
Mínimo, então, para esse pedido. Mínimo.
Pode acontecer de ser mais rápido, né? Em benefícios por incapacidade, tem processos que se encerram em 3 meses. Né? Feito a perícia, resolveu, nós percebemos, foi detectado que a pessoa realmente está incapaz para o trabalho, em 3 meses nós temos a solução do processo.
Dá uma agilidade.
Isso é verdade.
Não agora, é a regra, né?
Não é a regra, depende do tipo do benefício. Uhum. Agora, para os casos que estão lá no INSS, que estão levando muito tempo para ser analisado, considerando que muitas das pessoas elas já estão fora do mercado de trabalho e aguardando para receber o benefício, o que tem acontecido é que pelas leis, decorridos mais de 90 dias sem que o INSS te dê uma resposta do teu benefício, se ele vai te conceder ou não, as pessoas elas têm o direito de recorrer à justiça para solicitar ao juiz que determine o INSS que analise o seu processo. Ele não vai pedir para o juiz, me aposente. Ele vai pedir para o juiz, por favor, peça para o INSS olhar o meu processo e dizer se eu tenho direito para receber ou não. O que tem acontecido? Isso é uma ação de mandado de segurança, né? O nome técnico é isso. O que tem acontecido é que quando o juiz determina que o INSS apresente as informações do porquê que não foi analisado até agora, o INSS, ele se adianta e ele acaba analisando o pedido da aposentadoria da pessoa antes do processo encerrar. Então, acaba sendo que a gente encontra um meio termo para essa espera. Uhum. Né? Nem o judiciário vai precisar julgar esse processo, porque o INSS vai informar o juiz, olha, eu já analisei, então o juiz diz, opa, teu processo não precisa mais. Uhum. Né? E nem eu vou precisar esperar esse 1 ano e meio para que o INSS dê a minha resposta.
Claro. Bom, você falou em algumas oportunidades das aposentadorias especiais. Podemos falar quais categorias hoje, sem detalhar, porque cada categoria tem um cálculo, mas quais categorias se encaixam aí?
Engenheiros, médicos, a própria aposentadoria do professor é um tipo de aposentadoria especial, né? Porque tem redução de idade e de tempo. Pessoas que trabalham com metalurgia, todas as pessoas que trabalhem com situações que tragam perigo ou para a saúde ou para a integridade física, são considerados trabalhadores especiais. Então, o exemplo do médico, né, que trabalha com contato com sangue, com contato com situações contaminantes, então essa é um tipo de aposentadoria especial. Uhum. Só que isso não consta lá no CNIS, lá naquelas informações do INSS, ela não consta que é uma atividade especial. Lá no INSS vai constar a pessoa começou a trabalhar tal dia, em tal empresa, e saiu tal dia. Isso daqui conta 10 anos de trabalho, né? Quando eu vou para o INSS dizendo que eu sou médico, eu tenho que levar alguns documentos, né? Hoje chama-se PPP, demonstrando que eu trabalho em condições especiais. E qual é o tipo da especialidade? Ou se eu trabalho com ruído, se eu trabalho com frio, né? Essas não são condições normais de trabalho, e isso faz com que eu tenha que comprovar para que eu tenha a redução
do tempo.
Do tempo, né? Ou aumentar a contagem, porque eu posso misturar, né? Eu posso ter tempos trabalhado em condições normais e tempos trabalhado em condições especiais. Este período em condições especiais, ele conta um pouquinho mais, né? Ele tem um acréscimo de tempo.
Representa um tempo maior.
Representa um tempo maior. E aí faz com que eu atinja o meu tempo necessário para a aposentadoria mais rápido.
Claro.
Né?
Bom, até aqui a gente falou, então, de como estão as regras hoje. Só vamos entrar aqui no cálculo. O fator previdenciário, ele tem a ver com o quanto você contribuiu ao longo desses períodos que a gente citou aqui?
Não. O cálculo para a aposentadoria hoje, ele é feito levando em consideração uma média de todas as contribuições que você teve ao longo da tua vida, né? Então, eu tenho meu salário, tenho a parte destacada para o INSS, né? Então, para o trabalhador hoje, retroage até julho de 94, eu vou calcular, fazer uma média aritmética de todo esse tempo contributivo até hoje, vou retirar as 20 menores contribuições, e aí eu vou ter o salário de benefício. Em cima deste valor é que vai ser aplicado o fator previdenciário. O fator previdenciário é uma fórmula, né, imposta pelo governo, que leva em consideração o tempo de contribuição, então se você tem 30 ou 35 anos de contribuição, e a tua idade, né, mais a expectativa de vida do brasileiro. Aplica-se essa forma e aí vai ter um redutor, porque quanto mais novo você se aposentar, menor vai ser o valor do teu benefício.
Para receber 100% do que prevê hoje,
5.800 e alguma coisa, né? 5.839.
Qual é a condição, Tatiane?
Para receber os 5 mil, eu tenho que ter tido uma contribuição sempre muito próxima do teto, ou pelo menos 80% do meu tempo contributivo tem que ser no teto, e eu tenho que ter o tempo mínimo de contribuição, o tempo total, os 30 anos ou 35, e a idade. 60 anos de idade para a mulher, ou 65 anos para o homem, talvez um pouco menos de idade, mas se eu tiver mais tempo de contribuição, daí o fator vira 1, e aí eu vou conseguir receber 100%. Senão, eu sempre vou ter uma redução.
Então, a maioria dos casos, acho que as pessoas nem esperam para fazer 100% do cálculo.
Não, não esperam. O que acontece é, eu fechei o tempo, eu tenho 30 anos de contribuição, eu tenho 35 anos de contribuição, eles pedem aposentadoria.
E aí, em média, recebe o quê? 80%, 70%?
Pode ter uma redução de até 30% do valor do benefício, né? Daquele cálculo inicial do salário de benefício, ainda posso ter, em função da minha idade, né? Eu posso ter uma redução.
Então, a média hoje, falando a grosso modo, a maioria das concessões deve ser pelo salário mínimo, mas nesse cálculo maior uns 3 mil reais?
Depende, é que isso depende do valor que você contribuiu.
Sim.
Né? Então, a média do grande brasileiro é salário mínimo, porque a gente sabe que as pessoas, elas trabalham por salário mínimo ou um pouco mais de salário mínimo.
Sim.
Né? Mas vamos pensar assim, as pessoas que contribuíram no teto, dependendo da idade, poucas delas vão receber os 5.839, 34, não me lembro corretamente.
O total, né?
O total. E isso com a reforma, daí esqueça.
Daí esqueça, porque vai ficar bem mais difícil.
Vai ficar bem mais difícil.
A gente vai explicar daqui a pouco. Orientação, Tatiane, para quem hoje está preocupado com a reforma, porque vai prolongar o tempo de contribuição ou vai reduzir muito o valor. O que fazer hoje para se organizar e tentar entrar com essa aposentadoria antes?
Ok. Então, nós temos que lembrar que quem tem direito de se aposentar hoje, não muda absolutamente nada. Se você tem a idade, se você tem o tempo, mesmo que você continue trabalhando, não vai ser atingido pela reforma.
Se eu tenho hoje essas regras de hoje e eu peço isso só depois da reforma,
não atinge.
Eu continuo na regra anterior.
Eu continuo na regra anterior. Isso é o direito adquirido, que as pessoas gostam de utilizar, né? Isso é direito adquirido, se eu implementei as condições hoje, mas não pedi a minha aposentadoria, as regras valem a de hoje. Vamos pensar o seguinte, eu já respondo o que você me perguntou ali, mas só voltando. Eu acho que eu tenho direito de me aposentar hoje, mas eu não comprovei todo esse direito. Mesmo que eu venha comprovar lá na frente, através de uma decisão judicial, que eu era rural, que eu trabalhei em condições especiais, ou que eu tenho períodos que não foram computados, ou que o INSS não viu que eu recolhi o meu carnê, né, e não anotou, lá na frente, mesmo que eu me aposente daqui 5 ou 6 anos, as regras serão de hoje. Porque hoje eu teria o direito, eu só precisei comprovar um pouco mais lá na frente, mas as regras eram a de hoje.
Independente de dar entrada nesse processo hoje.
Né? Independente de dar entrada nesse processo hoje.
Entendi.
Entendeu? Hoje, o que, que o cidadão precisa fazer? A primeira coisa é fazer uma contagem. Né? Eu estou próximo de me aposentar? Então, descobrir qual é a minha situação frente ao INSS.
Se eu não tenho mais a carteira de trabalho, mas tenho a contribuição, como é que eu comprovo?
Todas as suas contribuições, teoricamente, inicialmente, elas estão inscritas lá no INSS. Então, a primeira coisa que a pessoa pode fazer é entrar lá no site Meu INSS e criar uma senha, né? Com alguns dados que você possui, dados pessoais e informações de lugares que você já trabalhou. Então, mesmo que eu não tenha carteira, eu sei aonde eu trabalhei, eu sei o nome da empresa, eu vou criar uma senha e lá neste site vai estar todas as informações do que o INSS já computou como trabalho. Então, lá também eu consigo fazer uma simulação do tempo de contribuição. O INSS vai pegar aqueles dados, vai fazer a conta e vai dizer, você tem 28 anos de contribuição, 30, tem o tempo da idade, falta tanto tempo. Esse é o primeiro passo. Vai analisar também no CNIS, que vai estar lá no INSS, que é o Cadastro das Informações Nacionais, se tudo que está ali corresponde a onde exatamente eu trabalhei. Porque, às vezes, algumas empresas podem não constar e você lembrar, mas eu trabalhei lá para o fulano, não está aqui.
Mesmo que a empresa não exista mais?
Mesmo que a empresa não exista mais. Existe a possibilidade, sim, de comprovar.
Uhum.
Então, esse é o primeiro passo. Se eu detectar algumas incoerências no meu CNIS, nessas informações que podem causar que o meu benefício não venha a ser deferido, aí eu vou procurar um especialista para que a pessoa possa me informar o que eu posso fazer. Normalmente é busca de documentos. A empresa não existe mais, mas vai existir o contador, talvez, né, que vai ter informações desta empresa. Eu vou conjugar isso com alguma prova testemunhal, demonstrando que eu trabalhei naquela empresa, né? Eu não perdi a carteira, mas a empresa não existe mais e não está anotado. Eu vou buscar uma série de outras provas para demonstrar que eu trabalhei naquele lugar e computar este tempo para a minha aposentadoria.
Mas aí você computa o tempo e a contribuição?
A contribuição também. Por quê? Porque uma vez que eu sou empregado, a contribuição ela é presumida. Então, é a obrigação do empregador fazer a contribuição. Presume-se que o empregador ele descontou do seu salário a tua quarta parte e presume-se que o empregador ele recolheu para o INSS. Então, eu como trabalhador empregado, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu não tenho que, não é culpa minha se o meu empregador não recolheu.
Sim.
E aí o INSS vai ter que acertar as contas lá com o empregador. Se ele existe, vai cobrar. Se não existe, ele vai buscar outras formas ou vai ficar no prejuízo.
Entendi.
Entendeu? Mas não, de fato, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar que eu trabalhei.
Uhum.
Se a contribuição foi vertida, isso não é problema meu.
Claro, entendi.
Esse é o detalhe. Então, o que o trabalhador tem que fazer? Descobrir quanto tempo tem e correr atrás da documentação.
Certo. Bom, vamos fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.